בעזרת השם, אז יש לנו דף ג' עמוד ב', תריז ליניאס דבשו פרסימה. הגמרא ופינליזר ודבצ'י ג'אוגונס דוזסטונטוס כבימוס ודף ג'ונטי. ופרימיירו דליס, אקסקוסאו אינטריו אביי יורבה, קומנסאו א און קוטי. קוטי, כמו דיסמוס אונטי, אה טריבו ג'י און פובו que veio para a terra, foi trazido para a terra de Israel, e Deus os castigava trazendo animais ferozes para cima deles. Eles então, pelo medo das feras, se converteram, mas eles se converteram ao judaísmo e continuavam a praticar a idolatria. E então existem certas leis sobre as quais eles seguem ao pé da letra, assim como os outros judeus. Existem outras leis que eles não respeitam. E a gente vai ver mais pra frente, nós dava algumas opiniões com relação a eles. Vimos ontem a discussão entre Abai e Rava, qual que é o nível da vigilância que deve ter sobre um culto quando ele faz a Shkita. O Abai disse que precisamos de uma vigilância bem estrita, quando a gente vai estar em cima dele olhando na hora que ele fez a Shkita, para ver que ele fez tudo certinho. Já o Rava disse que não. O Rava falou que basta uma vigilância no nível de Yotze v'Nichnas, ou seja, quando o judeu que vigia está entrando e saindo toda hora, está entrando e saindo no recinto, de maneira com que o Kuti ele tem medo de ser pego no flagrante, e por isso já é o bastante para que a gente suponha que ele fez a Shkita do jeito certo. A Gemara vai trazer uma braita na qual se baseiam estas duas opiniões. Está na banana. Fala a braita. Shkitat kuti muteret. A shkita, o abate do animal que foi feito por um kuti, é válido. Bamed varim amurim, kshisero medar gabar. Isso é válido, a shkita é válida quando tinha um judeu olhando e vigiando. Aval, baum, tzaosh, shachat. Porém, se o judeu chega e vê que o kuti já fez a shkita no animal, sem a vigilância do judeu, então temos que fazer aquele teste. Roter kazait venoteno. Ele pega um pedaço da carne e oferece para o kuti. Os kutim, eles mesmos, eles comem a carne kasher. A nossa suspeita é que eles vão dar para os outros carne não kasher. Então a gente oferece a carne para ele. Ochlo, se o kuti come a carne, mutar le'echol mishchitato. Isso indica que com certeza ele fez a shkita da maneira certa, senão ele não comeria, e por isso a gente também pode comer da carne. Veim lav, asur le'echol mishchitato. E se ele não come essa carne, então não podemos confiar na shkita dele que foi feita sem vigilância. Kayotzebo, uma lei parecida, matza be'ado do Kiryah Shel Tziporim. O Kuti vem com uma cesta de pombas que foram abatidas. Kotea Rosho Shel Echad Mehem Venoteno. A gente corta a cabeça de uma das pombas e oferece para o Kuti comer. Ochlo Mutar Lechol Meshkitato. Se o Kuti comeu, isso indica que ele fez a Shkita da maneira certa, então nós também podemos se apoiar na shkita dele. Vem lá, vassulo, eu como shkitato. Mas se ele não come, então a gente não vai comer da shkita dele. Até aqui a braita. Nesta braita se baseiam o Abai e o Rav. Abaiei daek mereisha. O Abaiei, ele deduz a sua opinião da primeira parte da braita. Rava daek miseifa. O Rava deduz a sua opinião do fim da braita. E a Gemara explica, Abai daik mereisha, o Abai se baseia no começo da braita. A braita diz que se o Kuti fez a Shkita, ve Israel omed al gabav, um judeu estava ao lado vigiando, a Shkita é válida. Tama de Israel omed al gabav, somente se o judeu estava do lado vigiando, avalotem venichnas, lo, mas se o judeu está entrando e saindo, isso não é o bastante. E daqui o Abaye aprendeu a sua opinião. Rava daik miseifa. já Urava deduz a sua opinião do fim da nossa Braita. A Braita, no fim, diz que se o Israel, o judeu, chega e vê que ele já fez a Shkita no bicho, então a gente faz o teste de oferecer a carne. Tama de Baal Matzor Shachat, deduz Urava, somente porque a gente viu que ele fez a Shkita sem nenhuma vigilância, é que a gente tem que fazer o teste de oferecer a carne. Mas se ele estava vigiando até mesmo no nível de Yotzev Nichnas, isso já é o bastante. E daqui, Urava deduz a sua opinião. E a Gemara agora questiona: o Abaye Kasha Seifa, como é que o Abaye vai lidar com o fim da Braita? Amar Lecha, responde o Abaye, Yotzev Nichnas, Nami Baal Matzaó Karle. Explica o Rava que quando a Braita diz que o judeu chegou e viu que o animal já tinha, que o Kuti já fez a Shkita, isso também se relaciona a um caso que ele estava fazendo Yotzev Nichnas. Ou seja, a Braita diz que se ele veio e viu que a Shkita já foi feita, isso se refere também a um caso que ele estava Yotzev Nichnas, entrando e saindo, e ele chega e viu que a Shkita foi feita sem vigilância, porque segundo a opinião do Abaye, Yotzev Nichnas não é uma vigilância suficiente. Por outro lado, Lerava Kasha Reisha, como é que o Rava vai explicar a primeira parte da nossa Braita, que a princípio é uma prova para o Abaye? Amar Lecha, responde o Rava, Yotzev Nichnas Nami Kiomed Al Gabav Damei. Quando a Mishnah diz que o judeu estava, o Medel Gabav estava do seu lado vigiando, isso não quer dizer que ele tem que estar lá parado do lado. O fato que ele está entrando e saindo, isso já é uma vigilância suficiente. Tá aí então a discussão do Abaye e do Rava. A Gemara vai agora explicar a continuação da Braita. Vimos que se ele chega com uma cesta de aves já abatidas, a gente oferece para ele a cabeça de uma das aves para ver se ele come, para fazer o teste. Amai, pergunta a Mara, por que isso é um teste suficiente? Talvez, justamente esta ave foi a ave que ele fez a Shkita, segundo a Halakha, mas as outras aves, ele não fez a Shkita da maneira devida. Como é que a gente pode, então, se basear neste teste e comer toda a cesta? Amar Benashe, responde a Benashe, Bemachnissam tachat knafav. Se trata que a gente esconde a cesta, a pessoa cobre com suas vestes este monte de aves e pega a cabeça de uma delas. De maneira que o Kuti não tem como saber de qual ave este pedaço foi retirado. E se ele come, é uma prova que toda a cesta foi abatida da maneira certa. Insiste a Gemara e pergunta, Vedilma Simana Havayayf Lei Begavei. Talvez o Kuti fez um pequeno sinal na cabeça do animal que foi feita a Shkita da maneira certa, e quando ele pega o pedaço na mão, ele reconhece aquele sinal, e por isso que ele come. Então isso ainda não é uma prova que todos os animais foram abatidos da maneira certa. Abra Mesharsha, responde a Mesharsha, realmente, é necessário que a pessoa que vai fazer esse teste, ele vai amassar a cabeça, ou amassar aquele pedaço, deturpando assim um sinal que eventualmente foi feito. Pergunta a Gemara, Vedirma Kassav Rikutim, En Shkita Le'of Minatorá. Pergunta a Gemara o seguinte, a Shkita, com relação a todos os animais mamíferos, está escrito explicitamente na Torá. Porém, a Shkita, a obrigação de fazer a Shkita nas aves, esta é uma lei que foi passada oralmente desde um xarabeiro de geração em geração, mas não está escrito claramente na Torá. Sendo assim, pergunta Gemara, como é que a gente pode se apoiar num Kuti? A princípio, o Kuti só cumpre o que é dito explicitamente na Torá. E por isso, não podemos confiar nele com relação à Shechitá das aves? Responde Agmará, Ultaimer, como é que você diz isso? Você quer dizer que com relação à Shechitá dos animais mamíferos, a gente pode se apoiar nos Chutim? Sheiyá, Drassá, Haradá, Agramá, Veikur. Estas cinco leis, que são as principais leis com relação à Shechitá, todas as movimentações erradas, que não podem ser feitas na hora do corte do abate, da Shechitá, Miktiva, todas essas leis, também não estão escritas explicitamente na Torá. E mesmo assim, a gente se apoia na Shechitá dos Kutim. Era que vende achzikubu, achzikubu. A resposta é que uma vez que a gente viu, que a gente sabe que os Kutim, eles cumprem a Shechitá da maneira certa, inclusive todas essas leis, então a gente pode se apoiar na Shechitá dele. Hachanami que vende achzikubu, achzikubu. Assim também com relação a Shechitá das aves, mesmo que não está escrito na Torá, a gente pode se apoiar no Kutim uma vez que a gente vê que eles se comportam na maneira certa. Até aqui, com relação à discussão entre o Abai e o Rava, com relação ao nível da vigilância que deve ter ser tida com relação a um Kutim. Fala Gmará, ve'achzuk v'lo'achzuk bedeloktiva atanai. Essa discussão que agora vimos, que é qual que são as mitzvot que os Kutim cumprem, como é que fica a lei com relação àquelas leis que não estão escritas na Torá, mas os Kutim eles cumprem. Será que a gente pode se apoiar neles ou não? Tanai! Essa é uma discussão antiga entre dois Tanaim, que é citada na seguinte braita. Tanya fala uma braita, matzat kuti, uma matzá que foi fabricada por um kuti. Muteret, é permitida comer, é permitido comer essa matzá na festa de Pesach. Vedamotseba edei chovato be Pesach. A pessoa pode até mesmo usar essa matzá para cumprir a mitzvah de comer a matzá no seder de Pesach. Essa é a primeira opinião. Reblezer Oser, o Reblezer, a segunda opinião, ele proíbe de cumprir a mitzvah com esta matzah, porque ele sustenta que os Kutim não fabricam a matzah com intenção que seja usado para a mitzvah, de maneira que não pode-se usar essa matzah para cumprir a mitzvah. Rashbag Omer, vem a terceira opinião e diz: não, a matzah é válida e ela pode ser usada porque os Kutim, quando eles se apegam à mitzvah, eles se apegam até mais que os outros judeus. A princípio, essa terceira opinião do Rashbag é semelhante à primeira opinião. Os dois estão dizendo que é permitido usar esta matzah fabricada por um kuti para a mitzvah em Pesach. A explicação então é Ikabenayu, dektiva velo achzikba. A princípio então a explicação é que eles estão discutindo com relação às leis que estão escritas na Torá, mas a gente não vê que o costume dos kutim é cumprir. Tá que a varekema dektiva falgam do achzikba. A primeira opinião diz que já que este preceito está escrito na Torá, podemos se apoiar e confiar nos Kutim, mesmo que a gente não conferiu que eles se comportam da maneira adequada. Rashbag Savar, a terceira opinião de Rashbag, diz Yachzuk in e lo achzuk lo. Não, somente nas coisas que a gente conhece e verifica o comportamento deles, nestas podemos confiar neles. A princípio, esta é a discussão entre a primeira e a terceira opinião da Braita. Fala que mais não. Yachi kol mitzvah sheichziku bakutim. E michziku mi baile. Fala que mais, segundo essa explicação, a linguagem não está citada da maneira correta. A linguagem adequada deveria ser que o Rashbag está falando se eles estão se comportando da maneira certa, somente então podemos confiar nele. A linguagem do Rashbag, da terceira opinião, é que ele vem permitir algo a mais. E não, como foi dito, que ele vem proibir algo a mais. Era, então, agora atrás, uma outra explicação para a discussão entre a primeira e a terceira opinião. E Kabenai, a discussão é o seguinte: Deloktiva Verzikuba, com relação às leis que não estão escritas explicitamente, porém, o costume dos Kutim é cumprir esta lei. O Tanakama, a primeira opinião, diz que mesmo que eles costumam cumprir essa mitzvah, já que essa mitzvah não está escrita explicitamente na Torá, então eles não levam bastante a sério e não podemos confiar neles. Já o Rashbag vem e permite e diz que não. Uma vez que a gente conferiu que o comportamento dos Kutim é de cumprir essa mitzvah, podemos se apoiar neles. Então, está aí a discussão que vimos acima com relação às leis que não estão escritas explicitamente na Torá, porém os Kutim costumam cumpri-las. Por exemplo, o preceito, a obrigação de fazer shchitá nas aves. Ele não foi dito explicitamente na Torá. É uma lei que foi passada oralmente através das gerações, mas os Kutim cumprem ela. O Tanakama diz que isto não é o bastante, ou seja, os Kutim não levam isso a sério e não podemos confiar neles. E Rashbag diz que podemos confiar neles. Gufa! A Gemara agora vai tratar de um outro tópico que vimos no Dav de ontem, que é o assunto do Mumá. Vimos ontem o que disse o Rava, Amarava, vimos o ensinamento de Rava. Israel Mumar, um judeu que deixou de cumprir as leis da Torá, o Ren Velot Leteavon. E então ele come carne não kasher, carne de um animal que não foi feito a shchitá, Leteavon. Ele faz isso por sua própria vontade, por comodidade. Como a gente explicou no shiur de ontem, é alguém que ele não tem nada ético contra a Torá, contra os valores da Torá. Simplesmente, ele é preguiçoso ou não quer gastar dinheiro a mais. E por isso, ele não vai gastar mais dinheiro ou fazer um esforço a mais para comer a carne kashé. Porém, se ele tem a carne kashé e a carne não kashé pelo mesmo preço, e no mesmo esforço, ele vai preferir a carne kashé. Mas ele, pela comodidade dele, acaba comendo carne não kashé. Falou Urava, Bodek Sakin Venoterno. A gente faz o trabalho da amolação da faca, entrega a faca na mão deste mumar, o Moter Lechor Meshkitato. E então podemos confiar nele com relação a Shkitá que foi feita por esse Mumar. Mai Taima pergunta a Gumara, por quê? Como é que a gente pode confiar em uma pessoa dessa? Responde a Gumara, Keivaneika Eteira Veissura, Loshave Keteira Veissura. Já que o Mumar, ele tem à sua frente a opção de comer carne kasher, fazendo da maneira certa, e a opção de comer carne não kasher, ele vai preferir fazer a Shkitá da maneira certa para poder comer carne kasher. Yahi Lobadak Nami. Sendo assim, por que então precisamos entregar uma faca já afiada nas suas mãos? Por que não podemos confiar que ele vai afiar da maneira que a Torá exige? Mitrach Lotarach. Responde Agmará, ele não vai se esforçar para cumprir as leis da Torá. Já que a amolação da faca é uma atividade de extremo esforço, a gente não confia nele. Amorlei Rabanalirava, falaram então os sábios para Urava, Tarni Messailach. Vamos trazer uma braita que vai comprovar a sua opinião, provar que realmente podemos confiar em casos como este nos Mumarim. Fala então a braita. Hametzan Shelovrei Averá Achara Pesach. Nós sabemos que na festa de Pesach, durante 7 dias, não podemos ter na nossa posse nenhum hametz, nenhum alimento que é feito de uma massa que fermentou. Se a pessoa possui um hametz consigo durante a festa de Pesach, esse hametz se torna proibido até mesmo depois da festa de Pesach. Ou seja, não somente na festa de Pesach, que obviamente a Torá nos proíbe de comer esses alimentos. A pessoa que tinha na sua posse um alimento desse, não vai poder comê-lo até mesmo depois do Pesach. Fala a Braita que se tem um mumar, uma pessoa que não cumpre as leis da Torá, depois de Pesach eu vou e eu vejo que ele tem um hametz, ele me oferece ou quer me vender um hametz. Agora, temos a suspeita que ele guardou este hametz nos seus armazéns na festa de Pesach, porque ele não vai jogar o seu hametz fora, ele não quer ter esse prejuízo, então ele deve ter guardado consigo o hametz durante a festa de Pesach. Então, agora, esse hametz é proibido, não podemos comer ele. Fala, Braita Mutar, é permitido. Miar, me preenche machrifim. A gente diz que, provavelmente, o Mumar, de quando passou a festa de Pesach, ele não queria comer este hametz, que é proibido, ele deve ter trocado com os goim. Mesmo que, segundo a Torá, é proibido vender ou trocar o hametz depois da festa de Pesach com um goi, mesmo assim, o Mumar deve ter trocado este hametz com os goim para que ele mesmo não coma um hametz que é proibido. A gente vê que, mesmo que se trata de um Mumar, alguém que não cumpre as leis da Torá, mesmo assim, a gente pode confiar que ele deve ter trocado e tirado de sua posse todo o hametz proibido. Fala, então, Agmará, desculpa, volta. Isto é uma prova para a opinião de Rava. O Rava disse que podemos confiar no Mumar. Fala, Agmará. Savrua hamane lebiudei, de amar hametz shavar la pesach de oraita. Os sábios que queriam se basear nesta braita para trazer uma prova para Orava sustentavam que a proibição de consumir um hametz depois da festa de Pesach é uma proibição de oraita, uma proibição que é dita pela Torá. E a gente vê que, mesmo assim, mesmo com relação a uma lei da Torá, que é uma lei mais grave, mais severa, a gente pode se basear nos Mumarim, assim como disse Urava, que a gente confia no Mumar mesmo com relação às leis de Shkita. Fala, então, Agmará, Abimai, sendo assim, talvez isso não é uma prova suficiente para Urava. Dilma Reb Shimoni, de Amar Chavetz Acharon HaPesach de Rabanan. Vechim Mekilinan de Rabanan, Bedraita, não Mekilinan. Talvez o autor desta braita sustenta que a proibição de comer hametz depois da festa de Pesach é uma mera proibição de Rabanan, uma proibição que foi dita pelos sábios, que é algo menos grave. Sendo assim, quem disse que podemos confiar no Mumar, até mesmo numa proibição de Oraita, que é uma proibição de nível maior? Debate, rebate, Agmará, Peteavi Namereb Shimon, mesmo segundo o que você quer dizer? Que esta braita vai segundo a opinião de Rebbe Shimon, que diz que a proibição de comer hametz depois de Pesach é somente uma proibição de Rabanan. Mi katani shani omer echlifu, mi preish machlifim katani. A linguagem da Mishnah é, não que a gente está na dúvida que talvez eles trocam o seu hametz, mi preish machlifim, a gente tem certeza que eles trocaram o seu hametz. Devadai machlifim, a gente tem certeza que o Mumar, ele trocou o seu hametz para não transigir uma proibição. Sendo assim, o Mumar, se a gente vê que os Mumarim, eles se esforçam para que eles não transgridam uma proibição, mesmo que é uma proibição menos severa, uma proibição de Rabanan, é óbvio que uma proibição mais grave, uma proibição de Oraita, o Mumar, se ele tem duas opções, ele vai preferir o que é permitido. Assim como com relação ao hametz, ele preferiu comer um hametz que é kasher, em vez de um hametz que é proibido de comer. E por isso ele trocou o seu hametz. É óbvio, isso mesmo que é uma proibição de Rabanan, é óbvio que com relação à proibição de Oraita, eles também se comportam dessa maneira. Então, é uma prova para que disse Urava que o Mumar, mesmo que ele não se esforça, ou que ele vai ter prejuízo para cumprir a lei da Torá, mas ele tem duas opções, ele pode trocar um para o outro, ele vai preferir o que é permitido, mesmo com relação a Rabanan, mesmo com relação a Oraita, e podemos então confiar nele. Leima Messalei. A Gemara vai tentar trazer agora uma segunda prova para a opinião de Rava, que a gente pode, nessas ocasiões, confiar no Mumar. Fala a seguinte braita. Hakol Shochtim. Todas as pessoas podem fazer a Shchita. Afilu Kuti, inclusive um Kuti, ve afilu Arel, ou até mesmo alguém que ele é Arel, que não fez o Brit Milá, ve afilu Israel Mumar, ou até mesmo um Israel Mumar. A Gemara analisa, Hay Arel Echidam. O que quer dizer, a quem se referimos quando a gente diz que é um Arel, que não fez o Brit Milá? Ilei Mashemetu Echav Nachmat Milá. Se estamos falando de alguém que os seus irmãos maiores fizeram Brit Milá e acabaram morrendo por causa do Brit Milá, isso indica alguma doença genética da família que as pessoas, os meninos morrem quando fazem Brit Milá, e por isso o terceiro menino ele está isento de fazer Brit Milá, porque a gente tem a suspeita que ele vai acabar morrendo assim como seus irmãos. Então, se estamos tratando sobre uma pessoa dessa, Ha'Israel Me'alel, ele não tem culpa que ele não fez o Brit Milá. Muito pelo contrário, é proibido dele fazer o Brit Milá. E por isso, ele é considerado um judeu comum. Ele não é chamado de Arel, é óbvio que ele pode fazer Shchita. Ela Pshita, Mumar Le'arelut. Deve ser, então, quando ele diz que se trata de um Arel, isso se refere a um Mumar com relação à lei de Brit Milá. Ou seja, alguém que ele não quer ter dor, não quer ter despesas, e por isso ele não faz o Brit Milá. E a gente vê na Braita que a Shkita dele é válida e podemos confiar nele. Este autor dessa Braita sustenta que mesmo que uma pessoa ele é mumar com relação a um campo da Torá, uma lei da Torá ele não cumpre, isto não quer dizer que ele não cumpre todas as outras leis da Torá. Não, a gente divide os campos. Pode existir um campo no qual ele é mumar, ele não cumpre as leis da Torá pela sua comodidade, mas com relação às outras leis da Torá ele cumpre e podemos confiar nele. E por isso a gente vê que alguém que por comodidade não faz o Brit Milá, mesmo assim podemos confiar na Shchita dele. Eima Seifa, continua a Braita e diz, Veafiru Israel Mumar, e um Israel Mumar também pode fazer a Shchita. Hai Mumar Echidami. Este terceiro item citado na Braita, a quem se trata? E Leima, e Mumar Ledavar Acher, Hai Mumar Lerut. Se é uma pessoa que ele é Mumar num outro campo da Torá, então é a mesma coisa. Já trouxemos o exemplo da pessoa que ele é Mumar e não cumpre o Brit Milá, e falamos que a Shchita dele é válida. Continua a Braita e falou, um judeu Mumar também pode fazer a Shchita. O que quer dizer? Um outro campo que ele não cumpre? Tudo bem, já citamos, já falamos que a pessoa não cumpre um campo da Torá, podemos confiar nele nos outros campos. Ela lá, Mumar Leotodavar Urderava. Então, temos que explicar que se trata de um Mumar, que ele é Mumar com relação a Shchita, que ele come carne que não foi feita a Shchita, e mesmo assim, podemos confiar nele quando a gente entrega uma faca afiada na mão dele. É uma prova para o que disse Urava. Fala como era. Não, não é uma prova suficiente. Pode ser que a lei não é como Urava. Ou seja, a gente não confia no Mumar Lenevelot com relação a Shchita. Um Mumar que ele come carne não kasher, a gente não pode confiar na Shchita dele, mesmo que a gente entregue uma faca afiada na mão dele. Mas tá, o motivo é que já que ele mesmo come carne não kasher, então ele não está nem aí, ele não se importa com estas leis. É como se fosse algo permitido. Então a gente tem a suspeita que mesmo que não lhe custa nenhum esforço fazer a shchitá da maneira certa, ele, já que ele não está nem aí, ele vai acabar fazendo uma movimentação errada. Qual que é então a explicação da Braita? Ele é um mar levadato kachavim. A Braita se trata a um judeu que ele é um mar que ele faz a idolatria. E a Braita vem dizer que mesmo que ele comete a idolatria, que é um dos pecados mais graves, mesmo assim, a gente divide os campos, e mesmo que na idolatria ele transgride, mesmo assim, na shkita dele a gente pode confiar. O de Ravanan. E essa Braita vai conforme a opinião de Ravanan. De Amar Ravanan, como diz Ravanan, no nome de Shmuel, Israel mumar levat chavim mutar lechol meshkitato. Um judeu que comete idolatria, podemos confiar nele em outros campos, como a shkita. Então, essa segunda Braita não pode servir como uma prova para o que disse o Rav. A Gemara vai passar a tratar deste ensinamento de Ravanan. Gufa Amar Ravanan, disse então o Ravanan, no nome de Shmuel, Yisrael mumar levat chavim mutar lechol meshkitato. Disse Ravanan que um judeu, mesmo que ele é mumar e comete a idolatria, com relação a shkita, podemos confiar nele. E qual que é a prova de Ravanan? Shekel matzino beoshafat melech Yehudah, shenina besedat achav. Existia uma certa época que o reinado do povo de Israel era dividido em dois. O reinado de Yehudá, o reinado de Israel. O rei de Yehudá na época era Yehoshafat, que ele seguia o caminho de Deus. O seu reinado floresceu muito por ele ter seguido todas as leis da Torá e ter trazido todo o seu povo à fé divina. Já o Ahav, o rei de Israel, era um grande perverso. O filho de Yehoshafat era casado com a filha de Ahav. Uma vez o Yehoshafat foi visitar o Ahav, e aí o Ahav fez uma grande refeição com muita carne e vinho, eles comeram juntos, e ele acabou excitando o rei Yehoshafat para auxiliar ele na guerra contra um povo inimigo. Shenemar, diz então lá o Pasuk, Vezavachta lo וזבח לו אחיו צאן ובקר לרוב ולאמא של אמו. הוא אחיו fez שחיטה מונצ'י ג'יגדו ירבנו פרא ויושפט איסאו פובו ואז יתנו לעמור לנמות גילה ילסיתו יקונבינסאו הוא היי יושפט ג'י אינטרה נבטליה נהג'יום ג'ירמות גילה. אז אם שווי וכי הוא היי יושפט que seguia as leis da Torá, comeu da carne que foi abatida, que foi feita a shkita, pelo Ahav. Ou seja, mesmo que o Ahav era um grande idólatra, ou seja, Mumar Leavodat Kochavim, alguém que transige a Avodah Zarah, podemos confiar na shkita dele. A pergunta a Gemara, como é que o Ravanan traz uma prova neste episódio? Vedilma Mizbach Zaval Meichal Lo Achal. Pode ser que o Ahav, ele fez uma grande refeição, mas não foi dito que o Yehoshafat comeu da refeição. Vai ser teu, Ktiv? Responde a Gemara, já que foi dito que através dessa refeição ele convenceu o Yehoshafat de entrar na guerra. Deve ser que o Yehoshafat comeu. Vedirma Bedvarim. Talvez o que foi dito que ele convenceu foi através de... verbalmente ele acabou convencendo, e não através de comida. Ele já tá bidvali. Fala, não, isso não é chamado de excitar o outro e convencer o outro. Para excitar direito, para convencer uma outra pessoa, é preciso dar para ele comida e assim excitar ele. Pergunta como era, novo, é ativo que se deixar rija. Como não? É dito na Torá que se um outro judeu vai te convencer de fazer a Avodah Zarah, não ouça a ele, etc. Ou seja, a gente vê que existe o conceito de convencer verbalmente. Tem aquele passo que se refere a uma pessoa que vai vir te convencer através que está te dando comida e bebida. Então, se a gente vê que o rei Ahav excitou o rei Yehoshafat de entrar na guerra, não sei o que ele citou, através de dar para ele uma grande refeição, e assim ele acabou convencendo ele. Pergunta para a Activity Citane Bolivar Ochina, com relação a Iov, diz Deus para o Satan, o anjo ruim, que você me convenceu de castigar o Iov. E a gente, obviamente, com relação a Deus, não existe nem comida nem bebida. Fala com a Malala Shani. Os verbos que são ditos com relação ao mundo celestial é diferente, não podemos trazer nenhuma prova de lá. Insiste Agmará e pergunta, como é que a gente pode trazer uma prova do caso do rei Yoshafat e do rei Ahav? Vedima mishta ishtemei haroachal. Talvez o Yoshafat bebeu do vinho de Ahav, mas ele não comeu da carne de Ahav. Fala Agmará, mais nashtia de amirian mumar avadat havim. Se ele bebeu do vinho de Ahav, isso já é uma prova bastante. Porque é proibido beber o vinho de um goi ou de alguém que não cumpre toda a Torá. Mesmo assim, a gente vê que com relação ao vinho, o Yoshafat bebeu do vinho do Ahav, mesmo que ele era um idólatra. Assim vamos trazer uma prova também com relação à carne, que mesmo que ele é idólatra, é permitido comer da shkita dele. Fala que Mará Hachiashta? Não, não é bem assim. Existe uma diferença básica entre a comida e a bebida. Shtiastaminanhu. Com relação ao vinho, se trata de uma proibição de stamina, que é uma proibição instituída pelos sábios. Veadain lo nesar staminan shavdei chavim. E na época do Ahav, ainda não tinha sido decretada essa instituição. Ela achilá, avala achilá. Mas com relação à carne, é uma lei da Torá que não pode se comer da carne da shkita de um goi. Sendo assim, não basta trazer uma prova disso que Yoshafat bebeu do vinho do Ahav. Então, como é que o Ravan sim trouxe uma prova desse episódio? Responde a Gemara Ibaitei, a primeira resposta: Lav urchi de marca mishta belo michla. Não é a honra de um rei beber vinho sem uma refeição. Então, com certeza, o rei Yoshafat também comeu e também bebeu. Baseando-se nisso, Ravanan traz a prova que é permitido de comer da shkita de um idólatra. Vei vai ter uma segunda resposta. Vei esbarro esse teu obtive, mas citou bezvichá. Já que o pasuk diz que ele fez shkita em um dos animais e convenceu o rei Yoshafat, deduzimos que ele convenceu através dos animais e da refeição que ele fez. Tudo bem, a pergunta Amará, mesmo que você provou que o rei Yoshafat comeu carne, Vedirma Ovadiá Zavar, talvez o Ovadiá, que era um dos ajudantes do rei Ahav, talvez foi o Ovadiá que ele era um temente a Deus, talvez foi ele que fez a shkita. Sendo assim, a shkita era válida. Larov teve Ovadiá, Lava Sapik. Já que foi dito no passado que ele fez muitos animais, muita carne, então uma só pessoa não ia conseguir fazer tantos abates para uma só refeição. Com certeza, outras pessoas ajudaram também. Vedir Mashivat Arafim Zavuach. Talvez as 7.000 pessoas que seguiam as leis da Torá, que faziam parte do reinado de Ahav, talvez foram essas 7.000 pessoas que fizeram a shkita. Dichtiv, como fala o Pasuk, Vishartim Israel Shivat Rafim Korberkai Mashalo Karu Labal. É dito numa profecia que Deus vai exterminar o reinado de Ahav e vai deixar somente os 7.000 que não se ajoelharam para a idolatria. A gente vê que tinham lá 7.000 tementes a Deus. Responde Agmará, Tamuri Amomitro Nenei Zever. Os 7.000 tementes a Deus estavam se escondendo da Izebel, a esposa do Ahav, que ela odiava a fé da Torá e ela matava todos os tementes a Deus. Então esses 7.000 estavam se escondendo da Izebel. Vedir Magrava de Ahav, Havumealo. Insiste a maior pergunta, talvez os ajudantes do Ahav, eles eram tementes a Deus. Quem disse que todas as pessoas do reinado de Deus não seguiam a Torá? Fala uma razão sacerdotal. Provavelmente eles não seguiam a Torá. Dictivo, como diz o Pasuk Mishlei, Moshel, Makshiv, Aldavar, Sheker, Kol, Misharatav, Reshaim. Um líder perverso, todos os seus seguidores são ruins também. Sendo assim, provavelmente, exceto o Ovadiah, que é dito no Pasuk, que ele era temente a Deus, deve ser que todos os outros não eram pessoas corretas. Vidirma Gabri de Yoshafat Nami Lohavu Mealu. Talvez os homens de Yoshafat, que faziam parte do reinado de Yoshafat, não eram pessoas que seguiam todas as leis. Logo, Zevoach Adav Gerde Achav, Achav Gabri de Yoshafat. Os ajudantes de Achav, que eram idólatras, fizeram a Shkita, e quem comeu esses animais foram os seguidores de Yoshafat, que eles não seguiam as leis da Torá. Zevoach Avadiah Achav Yoshafat. E os animais que o Ovadiah fez a Shkita, que o Ovadiah sim era temente a Deus, estes animais foram comidos pelo rei Yoshafat. Isso também não é muito, não faz muito sentido. Se diz o Pasuk que os seguidores de um líder perversos são ruins, logo os seguidores de um líder bom devem provavelmente ser pessoas boas. Então, a conclusão é que não somente Yoshafat, todos os seus seguidores também eram pessoas tementes às leis da Torá. Vedirmas zevuach gabri de Achav achalachav vegavrei zevuach gabri de Yoshafat achal Yoshafat vegavrei. Talvez os animais que foram abatidos pelo povo de Achav, o Achav e seu povo comeram, e os animais que foram abatidos pelo povo do rei Yoshafat, quem comeu foi Yoshafat e seu povo, de maneira que cada um tinha a sua carne. Provavelmente o rei Yoshafat não queria se distanciar, se dividir do rei Achav dessa maneira. Pergunta a Minara, de onde você sabe que eles não queriam se afastar dessa maneira? Se você quer dizer, ou se você aprende isso das palavras que foram ditas pelo rei Yoshafat, o Yoshafat disse para o Achav: eu sou como você, meu povo é como o seu povo. Daqui a gente vê que eles estavam juntos. Isso não é uma prova. Ela me ataca, se sim, que suceca Hanami. Se assim, o pastor continua e ele diz: os meus cavalos são igual aos seus cavalos. O quê? Eles tinham cavalos em sociedade? Óbvio que não. Ela é de ave a suceca, te ave a suceca. Hanami vai de ave a lach, ve a lui. Amar, te ave na lai, a lui ama a mim. Então assim também ele quer dizer que o que vai acontecer com os meus cavalos vai acontecer com os seus cavalos, ou seja, que eles vão ir juntos para a guerra. Assim também o que vai acontecer comigo e com o seu povo vai acontecer comigo e com o meu povo vai acontecer também com você e com o seu povo. Ou seja, nessa frase ele não quer dizer que eles estão completamente juntos, assim como os cavalos, cada um tem os seus cavalos, assim também cada um tem o seu povo e cada um tem os seus comportamentos. Então da onde a gente sabe que o rei Achav e o rei Yoshafat estavam comendo juntos sem se dividir? Ela mehacha. A prova é do seguinte pasuk. Fala o pasuk: o Melech Israel, o rei de Israel, o Achav, veio o Yoshafat, e o Yoshafat, Melech Yehudá, rei de Yehudá, Yoshvim Ishal Kesó, cada um estava no seu trono, Melubashim Bgadim, vestido com as roupas reais, Begoren no Goren, Petach Sha'ar Shomron, na entrada da cidade de Shomron. Mas Goren, o que quer dizer esta palavra Goren? E lema Goren Amash? Se a gente vai traduzir literalmente a palavra Goren, isso quer dizer um monte de trigo? Ato Sha'ar Shomron Goren? Hava, o que? A entrada da cidade de Shomron é um campo que tem lá um monte de trigo? Ela Ki Goren. Essa palavra então quer dizer que eles estavam sentados na forma de um Goren, numa forma circular, assim como é dito na seguinte Mishnah. Detalhe para a Mishnah, que a gente viu na Masech de Sanhedrin. Sanhedrin é Itá, que é Hatzi Goren Agulá, que deixa o Roen Zedze. A forma do Sanhedrin era uma meia lua, uma meia bola, para que todos os juízes do tribunal do Sanhedrin possam ver, enxergar um ao outro. Assim também, o rei Achav e o povo e seu povo, e o rei chamado seu povo, estavam sentados num círculo, e assim como com relação ao Sanedrim. Isto mostra que eles confiam um no outro, os juízes, assim também o rei Ahav e o Jeoshafat estavam confiando um no outro. Deste episódio, conclui o Ravanan que um Mumar, Yavadat Kavim, uma pessoa que comete idolatria, é permitido confiar na Shkita dele. Contuv, até o Davi de amanhã.